Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Passou rápido, né? Fala sério, já é segunda-feira, dia 22 de agosto de 2022. Eu sou Gregory Prudenciano, editor multimídia, apresentador das lives do Suno Notícias. E você está no lugar certo se veio atrás de informação sobre o mercado financeiro e cada vez mais ela, a política, que vai entrando na pauta dos investidores. A gente vai falar sobre um noticiário corporativo de hoje, vai falar sobre Bovespa, que deu continuidade às perdas que a gente viu na sexta-feira, e também sobre a campanha política, que hoje começa a ficar um pouquinho mais aquecida com as sabatinas do Jornal Nacional, tem entrevistado na área, inclusive. Pessoal, para você que está junto com a gente agora no YouTube, não se esqueça de sentar o dedo no like, de curtir o nosso conteúdo, né, de maneira geral, nas outras redes sociais e também de se inscrever no nosso canal, ó. Somos aqui agora 51.971 inscritos no YouTube. Dá para chegar hoje ainda, se pá, durante a live, na marca dos 52 mil inscritos. Então só depende de você que está nos assistindo agora. Para todos vocês também que nos ouvem pelas plataformas de áudio, o caminho é o mesmo, é like de um lado e se inscrever no nosso canal de outro, e vocês têm o privilégio também de estar nos ouvindo e não estar vendo esse meu cabelo lambido aqui, que está comprido demais, eu não tenho mais o que fazer com ele. Já não bastasse a repórter econômico, está com mais cara de coxinha ainda, vou resolver essa semana ainda. Gente, e aí, como foi o final de semana de vocês? E os dividendos devem ser taxados, porque o ex-presidente Lula voltou a defender essa plataforma. Está aqui na nossa enquete, quero saber a sua opinião também. Vamos falar hoje sobre Americanas, que subiu 22% depois de anunciar um novo CEO. Todos os destaques do noticiário da segunda-feira agora, aqui às 19 horas, no nosso canal do Suno Notícias. A gente volta logo depois da manhã. Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa live das 19 horas. Vamos embora, vamos começar o noticiário de hoje já deixando boa noite para a galera que está comentando aqui, como, por exemplo, a Nancy Utida, de todas as noites. Obrigado, Nancy, pelo seu comentário 30 minutos antes da gente começar, hein? Boa noite, like registrado. A Sueli, que já deixou o comentário dela, inclusive, sobre a nossa enquete. Para quem está ao vivo com a gente, pode votar aqui no YouTube. Você que está vendo a gente em outro momento, né, não no ao vivo, deixa aqui os seus comentários. Eu estou perguntando o que você acha de taxação de dividendos. Se você acha que tem que taxar todos os dividendos, deixa aqui o seu voto e comenta. Se você acha que os dividendos devem ser isentos até um limite, deixe seu voto aqui, comenta também e me fala qual que é a sua sugestão de limite. E se você é totalmente contra a taxação, também deixe seu voto aqui, faz o mesmo caminho. A Sueli disse, no entanto, aqui, ó, que se o dinheiro dos impostos fosse aplicado em favor de melhorias da população, ela até seria a favor, mas que como o dinheiro sempre entra no pacote de corrupção e desvario dos governantes, incluindo o Congresso, ela é contra. Obrigado, Sueli, pelo seu comentário, pelo carinho e pela audiência aqui nas nossas lives também. Vão deixando os comentários. Boa noite para a Marli, que está preocupada com a queda de várias ações, para o Wellington Sepúlveda, que já chegou junto, o Boy já está junto aqui também. Boa noite, meu amor. Boa noite ao Fred, deixando a chegada dele aqui, a Rosa Maria. Sei que estou gostando, mulherada comentando aqui, tem muito cueca sempre, a gente está diversificando o nosso público. Bom, já que a gente está começando já falando de dividendos, não é à toa, né, pessoal? Isso porque nesse final de semana, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que até o momento lidera as pesquisas de intenção de voto, as pesquisas têm mostrado uma estabilidade com um ligeiro avançar do presidente Jair Bolsonaro, né? Mas o Lula ainda está na frente e a diferença varia ali entre 7 a 11, 12, 13 pontos, a depender das pesquisas, né? Nesse final de semana, o Lula voltou a defender a taxação dos dividendos em uma eventual reforma do imposto de renda. Esse assunto já deu o que falar, o próprio Paulo Guedes já apresentou projetos nesse sentido, acabou não andando, ficou travado lá no Senado Federal, passamos por todo o mandato, pandemia e tal, do mandato do presidente Jair Bolsonaro, não temos aqui uma formulação que tenha alcançado sucesso, né? O PT não apresentou exatamente uma proposta de reforma tributária, tem algumas diretrizes ali, mas também não mencionou especificamente nas diretrizes a taxação dos dividendos e dos lucros, mas a gente já também espera que isso vá acontecer se o PT voltar ao governo, né? Por isso que eu quero saber também o seu voto aqui na nossa enquete, o seu comentário. E mais um destaque sobre o que o Lula tem falado em relação à economia. A campanha, você deve ter visto, né? A campanha do Lula foi muito criticada por parte do agronegócio, por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, inclusive, que tem uma base política importante no agro, porque o seu projeto, suas diretrizes, que são anexadas ali na própria página do candidato no Tribunal Superior Eleitoral, falava em determinado trecho sobre regulação do agronegócio. Também de uma maneira bem genérica, sem especificar que diabo significaria regulação do agronegócio. O texto dizia que era, abre aspas, imprescindível agregar valor à produção agrícola com regulação e a constituição de uma agroindústria de primeira linha. A nova versão do documento enviada ao TSE no sábado fala em agregar valor à produção agrícola com a constituição de uma agroindústria de primeira linha. Também, né, palavras absolutamente genéricas, mas o que chama atenção aqui, no caso, é a supressão do termo regulação, né? O PT discretamente foi lá, mandou, colocou outro documento, faz parte da campanha. O mercado vai tentando entender quais são as propostas desses candidatos. Aliás, falando sobre as propostas desses dois nomes que se mostram até o momento os nomes viáveis aqui, né? A terceira via já está comendo poeira. As últimas pesquisas mostram até um desidratar do Ciro Gomes, que é o terceiro candidato. Simone Tebet está disputando a lanterninha ali com a Vera Lúcia do PSTU. A gente está antecipando o segundo turno no primeiro, né? E o mercado tem esse esforço de tentar tabular, de entender as propostas. E uma das casas mais destacadas nessa atuação é a Necton Investimentos, muito por parte do trabalho do André Perfeito, que está aqui junto com a gente. André, seja muito bem-vindo ao Suno Notícias. Estou sempre acompanhando os esforços de vocês aí para entender as propostas dos candidatos. Numa eleição que, convenhamos, as propostas não são o cerne da discussão até aqui, né? Basicamente, um está dizendo, vote em mim porque não sou o outro. Mas, André, boa noite para você. E já deixo a primeira pergunta. A partir desses esforços, dessa comparação, como que você vê as propostas apresentadas até aqui por Jair Bolsonaro e por Luiz Inácio Lula da Silva?
Bem, vamos lá. Boa noite, Greg. Boa noite a todos aí que estão acompanhando a gente aqui para o canal da Suno. Eu fiz um estudo, na verdade estudo não, a gente fez uma compilação aqui, Greg, justamente sobre as propostas enviadas pelo TSE. Então, se alguém está me seguindo, vendo a gente aqui, me seguiu, teve muita gente que falou, poxa, mas você não falou um monte de coisa que o Lula tem falado, ou que o Bolsonaro tem dito também. É porque eu usei o documento oficial, que é o que é enviado ao TSE, né, Greg? Senão a gente fica meio catando notícia por aí, né? E mesmo assim, né?
Bem-vindo ao meu dia a dia.
Sei bem, notícia. Conheço bem esse mundo aí. Agora, dito isso, né? A gente tem talvez não grandes diferenças, eu acho, no sentido da. Não, cadê? Tem grandes diferenças de um para o outro, né? Mas você não tem grandes diferenças sobre o que as pessoas intuem ou acham sobre os candidatos. Acho que tem um tema interessante aí que você começou o nosso bate-papo, né? Aqui com a audiência, né? Justamente sobre a questão de dividendos. Se preparem, que não importa se for Lula ou Bolsonaro, vão tributar dividendos, sim. Isso é muito provável. Agora, a questão é o seguinte, como quer se tributar esses dividendos? Porque uma coisa é tributar o dividendo, vamos dizer assim, no seco, né? Ah, vou lá tributar e é isso e vida que segue. Outra coisa é se isso já foi feito com a mudança do IRPJ, ou seja, nas empresas, né, pagarem menos impostos se deixarem os recursos na produção. A ideia é assim, tá bom, você quer sacar dinheiro dessa empresa para, sei lá, gastar, né? Afinal, você é um empresário, né? Acionista, que seja, né? Vai querer pegar esse dinheiro para você, não tem problema, você paga imposto. Mas se deixar na produção, não paga. Por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que o Paulo Guedes também já falou isso quantas vezes, Greg? Ah, falou um monte de vezes que pretende ou tem intenção de tributar o dividendos. E esse é um tema que vai até a terceira via, né? Ou pelo menos o terceiro candidato, né? Que é o Ciro Gomes, que não cansa de falar isso, né? Então, assim, isso daí.
Só o Brasil, ser Estônia, não tem.
É isso. Esse mantra dele, né? Isso do SPC. Mas isso para dizer assim, isso daí vai ter algum tipo de mudança. Eu acho que o mercado vai aos poucos incorporar isso, né? Esse ano que a gente está tendo é um ano bastante atípico, né? Eu costumo não comentar de empresas, né? Porque como macroeconomista, eu nem tenho autorização para falar de empresas específicas, então eu vou falar em termos genéricos e vocês liguem os pontos que quiserem na cabeça, porque eu não posso ligar os pontos para vocês. Mas a gente teve algumas empresas aqui que distribuíram dividendos de forma absolutamente extraordinária, né? Por conta de uma conjunção de política de preço que deve ser mexida, digo-se passagem, até talvez pelo próprio presidente Bolsonaro, caso ele ganhe, né? Isso pode ter algum tipo de alteração. E se for com Lula, sem dúvida nenhuma vai ser alterado. Bem, eu estou falando da Petrobras, é uma empresa muito grande para mudar. Ela é maior do que o próprio mercado de capitais, né? Ela lida com vários temas. E eu acho que não tem como fugir disso, Greg. Eu acho que o próximo presidente vai mexer na Petrobras. Provavelmente, se for o Bolsonaro, tem uma chance ainda, né? É verdade que a pesquisa que foi divulgada hoje pelo BTG e a FSB ainda não está evidente que está melhorando os votos do presidente por conta de Auxílio Brasil. É muito curioso, quando você abre os números e vai ver quem recebe mesmo Auxílio Brasil, até melhora um pouco, mas não é uma tendência ainda, né? Por sinal, o presidente Bolsonaro tem muito voto em quem não recebe Auxílio Brasil, do que uma coisa curiosa. E outra coisa curiosa, também só para falar dessa pesquisa, que a gente teve uma queda entre os candidatos mesmo, né? Vendo uma alocação, né? Você teve uma diminuição, foram dos votos do Ciro, né? Ele tinha 8, foi para 6. Sim.
Essa pesquisa do BTG hoje meio que trouxe a mensagem, né? Foi até interpretado isso pelos formuladores mesmo, que o Bolsonaro teria roubado o voto do Ciro. Curioso, né?
Eu acho que vai acontecer um processo, eu estou brincando com o pessoal aqui na corretora, de alquimização. O que é um processo de alquimização? O que aconteceu com o Geraldo Alckmin em 2018, né? Ele estava com 8% das intenções de voto, chegou no dia e ficou com 4%. Mas por quê? Porque quem ia votar nele falou, quer saber, em vez de Haddad e Bolsonaro, vou votar direto no Bolsonaro, e acabando os votos dele. Pode ser um fenômeno que a gente observe, né? Porque a terceira via, particularmente Ciro Gomes, né? Ciro Gomes, não importa as nossas opiniões pessoais sobre eles, é inegável que ele tem uma gana, um desejo muito grande, né, de virar presidente. Ele está aí há quanto tempo, né, falando, se posicionando. Sim. Mas ele não se viabilizou. Essa que é a dificuldade toda, né? Então, esses votos talvez vão migrar uma parte para o presidente Bolsonaro, outra parte para o ex-presidente Lula. Eu imagino que isso vai acontecer. E se acontece isso, né, do jeito que está hoje, né, Greg, vai dar Lula, né? Do jeito que está a pesquisa, de novo, né? E sabe por quê? Eu só vou fazer um pequeno comentário que eu acho que é importante para a gente aqui, que aqui a audiência é mercado financeiro, né? Sim. Investidores, pessoa física, que está olhando o negócio, que é importante. O que é importante nesse momento, né? A gente não está aqui para estar certo, a gente está aqui para ganhar dinheiro. Por que eu estou falando isso? Porque não importa a tua opinião pessoal, Greg, não importa a minha opinião pessoal, André, né? Não importa o que a gente acha que é melhor para o país, a gente tem que pegar e tentar trabalhar o que é mais provável. Se o presidente Bolsonaro ganha, é provável que ele vai tentar resolver a questão da Petrobras privatizando. Então isso daí destrava valor e um upside gigante para a empresa. Se for o ex-presidente Lula ganhando, não tem segredo, vão mexer na política de preço, o PPI, vão tentar fazer as intervenções, então Petrobras pode sofrer, né? Então, tem outras questões acessórias de Petrobras, falando do mercado de energia global por conta de desaceleração econômica, mas isso daí eu vou deixar para depois. Para ficar em pesquisa, existe um cenário hoje que está melhorando para o presidente Bolsonaro, de forma, nos números que a gente tem de hoje, de forma estranha não, mas ainda não conclusiva, parece que foi do Ciro Gomes para ele, enfim. E hoje, né, que nem você comentou, né, vamos ter um Jornal Nacional animado, né, sempre... Eu acho que os brasileiros devem lembrar algumas coisas, né, onde estava no dia do 7-1 e onde estava o dia que teve entrevista do Bolsonaro no Jornal Nacional, que também foi um evento raro lá em 2018.
Pois é, essas sabatinas do Jornal Nacional, elas inauguram praticamente a corrida eleitoral em termos televisivos. A gente está falando de um público de 20, 30, até 40 milhões de pessoas no ao vivo, fora as repercussões na internet, é até difícil de calcular isso, né? Hoje, no Jornal Nacional, vai o presidente Jair Bolsonaro, muito esperado. Amanhã é o Ciro Gomes. O ex-presidente Lula vai na quinta-feira e na sexta-feira a Simone Tebet. O André Janones estava marcado para quarta-feira, mas ele desistiu da sua candidatura em favor do candidato petista. Você tem alguma expectativa hoje? Quando eu te convidei, inclusive, na semana passada ainda, né, André? Você falou, que horário que é, até onde que vai a entrevista, porque eu quero ficar de olho na entrevista do Bolsonaro lá no Jornal Nacional. Como estão as suas expectativas para a fala do Bolsonaro hoje e para os outros candidatos também?
Bem, vamos lá, né? Vamos começar pelo presidente Bolsonaro hoje, né? Ele é um incumbente, né? Ele tem uma chance muito grande ainda de ganhar. Não quero dizer de forma alguma que esteja resolvido a eleição, mas o que os dados apontam ou sugerem é uma probabilidade maior do cenário alternativo que seja o ex-presidente Lula ganhar. Até essa leitura, eu acho que ainda está válida, né? Se as pesquisas mudarem, muda de opinião, não tem problema nenhum. Sim. Agora é o seguinte, né? O presidente Bolsonaro, ele está num jogo sutil institucional, né? Ele tem insistido muito em questões que são fortemente, esses dias, né, teve a posse do ministro Alexandre de Moraes no TSE, e quem acompanhou viu a veemência que o Alexandre de Moraes se posicionou a respeito de algumas, vamos dizer assim, algumas questões que envolvem a credibilidade do processo eleitoral, né? Então, assim, eu vou ficar muito curioso de ver hoje se ele vai insinuar ou não, ou ele vai recuar o exército, por assim dizer, né? Recuar a infantaria dele. Porque se ele insistir muito nesse ponto, que é consonante com parte do eleitorado dele, muita gente tem, né, também duvida, né, do processo eleitoral como todo, né? De novo, não cabe a mim fazer um processo de julgar isso moralmente, né? Estou pensando aqui como a estratégia eleitoral do presidente. Por que isso é importante? Porque o presidente Bolsonaro, pegando a pesquisa agora que saiu hoje, deixa eu ver se eu tenho aqui um número fácil para falar para a gente aqui, do total dos votos, um segundo, não é aqui ainda, do total dos votos do presidente Bolsonaro, do presidente Lula, 51% das mulheres votam no Lula, contra 27%, alguma coisa do tipo, do presidente Bolsonaro. E isso daí mostra...
29, eu lembro desse...
29, era isso? Deixa eu só pegar aqui. Também, acho... Aqui, ó.
Quase 20 pontos.
51 a 29, exatamente isso.
Ó, viu? Lembrei, decorei o número da pesquisa.
Olha, decorar número hoje em dia é uma coisa que eu desisti faz tempo. Eu sei mais ou menos a ordem de grandeza. Mas 51 a 29. Então, assim, fica muito difícil para o presidente Bolsonaro reverter no grupo das mulheres isso, especialmente por conta da questão da inflação. Ah, André, mas a inflação está caindo. É verdade, mas está caindo em cima de questões de alguns produtos, né? Você teve recentemente uma alta de leite que pega as mulheres, né? Pega as mulheres por quê? Porque a maioria das mulheres fazem compra na economia doméstica e acaba gerando esse mal-estar que está vindo na pesquisa. Por que eu dei essa volta toda no raciocínio, Greg? Por um único motivo. O presidente Bolsonaro tem como estratégia central esse acirramento. Por quê? Porque já que ele não consegue diminuir muito a rejeição dele, a única estratégia lógica, eu não estou falando, acho que o Bolsonaro está agindo logicamente, de forma racional no sentido, é tentar aumentar a rejeição do outro. Então ele vai tentar tensionar. E se isso daí ficar muito evidente no Jornal Nacional, tenho certeza que amanhã vai estar a discussão com o Alexandre de Moraes e que sei lá o quê. Vão perguntar onde está o Temer para ver se ele está escrevendo uma cartinha ou não, porque vai ser isso, né?
Guerra Santa também, né? Virou uma pauta importante.
Virou, né? Essa questão religiosa é muito, muito premente, né? Você pega entre os católicos, nessa pesquisa divulgada hoje, 52% votam no ex-presidente Lula e 29% votam no presidente Bolsonaro, né? Quando você pega evangélico, é 30% para o presidente do ex-presidente Lula, né, e 56% para o presidente Bolsonaro. E aqui tem um tema interessante, né? Muita gente duvida de pesquisa. Eu acho que não deveria duvidar de pesquisa, porque pesquisa não é uma verdade, é um filme, né? Tem modos de usar isso, né? Não é assim que está lá é a verdade, né? Mas tem uma questão interessante quando se trata de pesquisa, que é o seguinte: como a gente não fez o censo em 2020, né? Estamos fazendo agora, né? Os pesquisadores estão batendo de porta em porta, por sinal, se algum pesquisador de IBGE bater na tua porta, ofereça uma água, ajuda ele, porque é um trabalho importantíssimo que eles fazem para o país. Mas o último censo foi de 2010, e os pesquisadores, eles utilizam como os dados do universo o censo. E tem uma questão que talvez, em 10 anos, a participação de evangélicos tenha crescido muito na população e talvez esteja sendo subestimada. Então, eu acho que se tiver algum erro ou viés nas pesquisas, tem a ver com, talvez, a subnotificação, a subrepresentação de evangélicos dentro das amostras das pesquisas. É uma questão para ser observada, porque estamos falando de mais de uma década de defasagem dos dados, que é normal, né? Era para ter sido 2020, está sendo 2022, por causa da pandemia, tudo certo, não tem nada errado. Mas é uma questão que pode estar dando algum tipo de de viés aí na pesquisa, né?
Para encerrar, André, eu queria falar do day after, né? Independente de quem vença as eleições, aparentemente o Brasil tem questões prementes que precisam ser resolvidas, assim, endereçadas o quanto antes, né? Seja Lula, seja Bolsonaro, seja Ciro Gomes, Simone Tebet ou constitucionalista Emael, é esse o nome dele na urna agora. Se você pudesse pensar nesse dia 1º de janeiro de 2023, quais são as estratégias econômicas primeiras que têm que ser colocadas em prática ou os problemas econômicos que têm que ser atacados para ontem?
Olha, tem duas formas de atacar o problema atual. E as duas passam por uma discussão fiscal, né? Ou você tenta fazer um ajuste a curto prazo, cortando gastos, ou pelo menos controlando o mais rápido possível tudo, ou você começa a tentar sinalizar que vai fazer o país crescer no médio e longo prazo para tentar relaxar as hipóteses das projeções do médio e longo prazo. Não tem resposta simples isso. Por exemplo, a projeção de crescimento para o ano que vem, no relatório Focus, né, ele está em míseros 0,39. Uhum. Imagina se você faz um ajuste fiscal mais forte ano que vem, vai para zero. Então, assim, é um jogo que vai ser um jogo de convencimento que tem muito a ver com o que a gente tem falado no mercado, né? Que é o terceiro turno, né, Greg? O que vai acontecer exatamente aí? Está 0,39.
Eu já puxei aqui para quem está nos ouvindo, o que a gente já ia falar sobre o boletim Focus, né? Hoje foi a oitava semana seguida de reajuste para baixo na mediana do IPCA desse ano, 6,82%, de 7,02% na mediana da semana passada. E também uma queda na inflação desse para o ano que vem, né? Primeira vez em 19 semanas, acho que acontece isso. Mas aqui o André está falando do PIB, né? O mercado prevê um PIB de 2,02%, 0,02% acima da mediana da semana passada, mas para o ano que vem, outra queda, né? 0,39% é a mesma coisa que estagnação, né, André?
Lembrando que economista faz projeção com duas casas depois da vírgula porque a gente tem senso de humor, né? Porque 0,39 é brincadeira falar que vai ser isso ano que vem. Agora, dito isso, né, o presidente, e aí não importa quem for, né, Greg, ele vai ter que tentar ancorar no gogó, eu não estou querendo necessariamente falar nada ruim com isso, porque faz parte do trabalho do presidente construir uma visão, né? Ele vai ter que fazer isso de uma forma muito clara, porque as variáveis fiscais tendem a piorar, a gente está com um problema fiscal que, tudo bem, agora está com superávit, é verdade, mas quando você começar a ter ainda, tornar perene alguns tipos de desonerações, ou tornar perene alguns tipos de gasto, para o ano que vem o negócio fica estranho, né? Está falando de um déficit, vai ser de um superávit para um déficit quase 1% do PIB ano que vem, não é pouca coisa. Ah, então, isso tudo para dizer que, olha, tem muita coisa que o próximo presidente pode fazer. Mas o que eu gostaria mesmo, agora eu não vou falar como gente de mercado, não. Vou falar como brasileiro. Né? Eu sempre tento vestir o sapato do mercado, que é aquela brincadeira que eu fiz. A gente não está aqui para estar certo, a gente está aqui para ganhar dinheiro. Né? Mas eu espero muito profundamente que o próximo presidente, não importa se for o atual presidente Bolsonaro ou o ex-presidente Lula, que tem uma sabedoria de jogar uma água nessa fervura. O mundo está virando uma confusão, a Europa está uma confusão, a Ásia está uma confusão, os Estados Unidos estão uma confusão. Se o Brasil for esperto, e eu estou falando como esperto, tal qual o Getúlio foi lá na Segunda Guerra Mundial, a gente consegue se beneficiar do que está acontecendo. Se a gente ficar um brigando com o outro, porque sei lá o quê, barará, além de perder espaço, né, a gente vai perder uma oportunidade de ouro de saber negociar com todo mundo. Então, o meu desejo profundo, como economista brasileiro, é que, ó, calma, vamos juntar aqui as pontas e vamos levar esse país mais um pouco para frente. Porque do jeito, arranjar briga agora com o cenário de 2023, com China do jeito que está, guerra, bem, Taiwan, enfim, guerra na Ucrânia que parece que não vai cair. E nos Estados Unidos os caras ameaçando ainda e tá numa recessão. A gente não precisa disso, né? O Brasil é maior que isso, né? Pelo menos é a minha impressão.
Vai ser difícil tirar uma Itaipu do bolso de quem quer que seja, né? Tomara que o exemplo do Getúlio seja seguido. André, muito obrigado pela sua participação aqui, boa semana para você e bem-vindo sempre, portas sempre abertas.
Eu que agradeço, um abraço a todos.
Valeu. Bom, a gente continua por aqui porque tem muita coisa para a gente falar ainda, pois aguenta as expectativas aí para o Jornal Nacional. hoje vale a pena. Mas, olha, antes, inclusive, de falar, a gente vai falar da Americanas hoje, que, olha, desabou nada. Estou acostumado a falar de empresa que desaba, que né, é a tendência, mas foi o contrário do desabar. As ações Americanas hoje voaram. Você já vai entender por quê, qual que é o perfil do Sérgio Rial, que foi anunciado como novo CEO. Mas antes, eu deixo um convite para vocês que estão nos acompanhando aqui pelo YouTube e também pelas plataformas de áudio, que é para você anotar o meu e-mail. Como assim, Gregory? Pois é, gregory.prudenciano@suno.com.br. Está aqui na tela para quem está nos assistindo. A gente está colocando de pé a nossa nova grade de programas aqui do Suno Notícias. Além da live das 19 horas, que é essa aqui que você está assistindo e ouvindo agora. Além das nossas morning calls, às 9 horas da manhã, temos novos programas na praça. Amanhã, por exemplo, tem a segunda edição do Almoço com o Gestor. A gente vai falar com o Alessandro da Quineia, para quem quer saber um pouco mais sobre fundos. A gente vai conversar na quarta-feira sobre o setor de varejo, que vai estrear o nosso raio-x do setor. A gente começa olhando para o varejo, você que está ansioso com as notícias de Americanas. E tem mais um programa para estrear, que é o nosso SOS Dinheiro. O que é o SOS Dinheiro? É um programa em que as pessoas vão contar os causos dela, as dúvidas delas. Então, você recebeu uma herança da avó, da tia, não sabe o que fazer com esse dinheiro, bota em fundo imobiliário, pega para pagar imposto, o que eu faço? Entro num esquema para comprar um carro, entrei no esquema de pirâmide, saio agora ou espero um pouco mais antes que caia? Deixa as suas dúvidas para a gente vai sempre buscar um consultor financeiro, vai olhar, esse consultor vai olhar para o seu caso ali e vai dar a solução. Às vezes a sua dúvida, lembra da escola? Às vezes a sua dúvida é a mesma dúvida do coleguinha, alguém está passando por uma situação parecida. Então conta para a gente qual que é a dúvida que você está passando em termos financeiros agora e manda para mim no e-mail. A gente vai fazer essa seleção, vai fazer esse contato e vai botar no ar o nosso programa, 15 minutinhos ali, cada programinha olhando para um programa, para um problema específico, com um consultor convidado todas as semanas, sempre às quinta-feiras, ao meio-dia. A gente está louco para estrear, eu só preciso de você para me ajudar nisso. Então, deixe seu contato no meu e-mail, gregory.prudenciano, Gregory com Y, minha mãe caprichou, né? gregory.prudenciano@suno.com.br. A gregory.prudenciano@suno.com.br. Conta pra gente seu caos, conta pra gente a sua dúvida e a gente vai te ajudar a sair dessa. Fique à vontade, tá? Agora sim, agora a gente vai olhar um pouquinho, pessoal, para o que aconteceu com Americanas hoje. Uma coisa impressionante, tá? Tem tudo a ver com o anúncio feito pela empresa, isso ainda no fim da semana passada, de que vai haver uma troca no alto comando dessa importante empresa do varejo nacional. O que está rolando no caso da Americanas? Sai Miguel Gutierrez, que está há décadas no comando da empresa, e entra Sérgio Rial, que atualmente é presidente do Conselho de Administração do Santander Brasil. Ele deve assumir o comando da Americanas já no dia 1º de janeiro, e a transição acontece desde já. Nos próximos 4 meses haverá essa transição paulatina até que o Sérgio Rial assuma no começo do ano que vem. O mercado gostou muito disso porque gosta muito do Sérgio Rial, tá? Essa experiência dele de tantos, acho que são 7 ou quase 8 anos à frente do Santander Brasil, garantiu a ele um posto de um dos CEOs mais respeitados, mais admirados do mercado financeiro brasileiro. A expectativa do mercado, inclusive, é que haja mudanças profundas na cultura da empresa. A Americanas, tradicionalmente, escolhe os seus líderes internamente. E foi um susto, ninguém estava esperando, essa bola não foi cantada por ninguém. E aí um novo CEO que vem de fora da Americanas, rompendo com a tradição da própria empresa, foi uma mudança bastante importante. O Valor Econômico, inclusive, noticiou que havia já uma pressão entre os acionistas para uma troca no comando da empresa. Como eu disse, o Sérgio Rial é visto como um dos CEOs mais respeitados do Brasil e também tem, entre os seus pontos fortes, as relações internas e externas na empresa. É um homem muito bem relacionado. Outra coisa que o mercado se animou com o Rial à frente das Americanas é porque ele deve dar uma ênfase, pelo menos essa expectativa no momento, aos serviços financeiros da empresa, já que a gente está falando de alguém que é praticamente um expert no setor. A Americanas criou nos últimos anos o seu sistema de pagamentos, a AME, né, que tem cashback, tem vários benefícios, parceria com diferentes lojistas, mas o serviço nunca decolou exatamente. Então há uma expectativa de que serviços financeiros passem a ocupar um espaço cada vez maior na escala de importância dentro da Americanas. E olha, o desafio olhando só para o varejo já é gigantesco. A Americanas enfrenta uma concorrência brutal e cresceu menos em vendas do que os seus concorrentes. Os últimos balanços divulgados também mostram isso. A percepção do mercado é que a Americanas ficou um pouco para trás em relação à Magazine Luiza, que é uma empresa super importante para o setor, em relação também à própria Via, que está se recuperando, está passando por uma reconjuntura muito importante, e também num setor de grande concorrência que tem muitas empresas de fora fazendo a cabeça do consumidor, né? A gente tem aqui há muitos anos já a Mercado Livre, que é o líder do setor, inclusive, tem a Amazon com muita força, olhando para o Brasil como um dos seus mercados preferenciais, e mais recentemente grandes players asiáticos. A AliExpress chinesa já atuava no Brasil há muitos anos, agora tem uma equipe no Brasil pensando no Brasil, e para falar dos últimos dois anos, o grande fenômeno ali que é a Shopee, né? Que está muita gente fazendo cadastro, um dos aplicativos mais baixados do Brasil já há dois anos, está ganhando um espaço enorme, uma presença importante nas redes sociais. A Americanas ficou meio olhando de lado a expectativa de que a empresa passe para uma postura um pouco mais agressiva depois que o Sérgio Rial se tornar o novo diretor-presidente da companhia. O mercado gostou tanto dessa notícia, meu povo, mas tanto que as ações do Magalu, as ações Americanas dispararam só 22,49%. 22,49% terminaram o pregão de hoje nos R$15,96. Mas no ano, a gente ainda está falando de uma perda forte. Olha aqui no Status Invest, 47,41% de queda entre o pregão de 13 de janeiro de 2022, o primeiro desse ano, até o pregão de hoje, tá? A empresa perdeu, cada ação ali perdeu R$14,39 neste período. Não é pouca coisa mesmo, a gente continua prestando atenção no que vai acontecer com Americanas daqui por diante. Outro destaque do dia, a Via, ainda falando do setor de varejo, concorrente da Americanas, reforçou o seu caixa com R$300 milhões em créditos tributários. Olha só que interessante, a Via tem um caminhão, uma grana pesada de créditos tributários. De vez em quando eles vendem esses créditos tributários. Esses 300 milhões se juntam a outros 500 milhões que ela vendeu recentemente, ou seja, vai colocar no caixa da empresa 800 milhões e no fim de 2021 a Via informou que tinha R$9,5 bilhões em créditos tributários. Isso agradou o mercado, há uma perspectiva de que haja um reforço de caixa importante na empresa, isso deve aparecer nos balanços ao longo dos próximos trimestres, a própria companhia informou que isso vai ficar mais visível ao longo dos próximos 18 meses. O balanço do segundo trimestre da Via foi meio frustrante, o mercado viu um balanço fraco, o lucro da empresa caiu 95%, ainda assim, um pequeniníssimo lucro. O mercado olhou para esse cabedal de informações todo e acabou comprando mais Via. As ações chegaram a subir quase 3%, mas no fechamento, uma alta de 1,93% aos R$3,17. No último ano, as ações da Via acumulam uma queda de 70%, tá? R$7,63 de perda de valor nesse período para chegar nos R$3,17 de hoje. Volto a falar aqui também, pessoal, sobre o Boletim Focus de hoje, né? A gente pontuou agora na nossa conversa com o André Perfeito, mas eu volto a colocar os números aqui com um pouquinho mais de ênfase. O Boletim Focus, divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central Brasileiro, reúne as projeções das principais casas aqui. A gente viu pela primeira vez em muitas, sei lá quantas semanas, uma queda nas projeções do mercado para o IPCA, tanto em 2022 quanto 2023. 6,82% é a mediana para este ano. Na semana passada estava em 7,02%. E para o ano que vem, 5,33% de inflação, antes 5,38% da expectativa mediana do mercado na semana passada. Quando a gente considera as projeções para o PIB, mais uma alta quando a gente olha para 2022. Na semana passada, a mediana era de um PIB de 2% de crescimento nesse ano, agora é de 2,02%. No ano que vem, no entanto, mais uma redução de 0,41% na semana passada para 0,39%. As projeções para câmbio se mantiveram estáveis, R$ 5,20, tanto no fim desse ano quanto no fim do ano que vem, e as projeções para a Selic também ficaram estáveis. O mercado acredita que a Selic vai terminar o ano em 13,75% aqui no Brasil e em 11% em 2022 e 11% em 2023, ou seja, juros mais altos por mais tempo. E assim a gente chega ao fim olhando para o catadão geral do que aconteceu no Ibovespa de hoje, meu povo. Bom, o Ibovespa hoje acompanhou o mau humor externo de novo, foi praticamente uma continuidade dos movimentos que a gente viu lá na semana passada. Por que tanta ansiedade assim, Greg? Bom, Nessa semana, galera, começa o simpósio Jackson Hole, que reúne alguns dos principais formuladores de política monetária do planeta. O mercado está bem atento, de orelha em pé, especialmente as declarações do Jerome Powell. Só que tem um problema. Essas declarações do Jerome Powell vão acontecer só na sexta-feira, na manhã desta sexta-feira. Então, até lá, a gente pode esperar bastante volatilidade do mercado. A aposta de que o Banco Central dos Estados Unidos vai elevar os juros em 0,75 ponto percentual na reunião marcada para acontecer agora no mês de setembro continua ganhando espaço. Ainda não é majoritária, mas tem mais gente apostando numa alta de 0,75 hoje do que tinha na sexta-feira, por exemplo. A gente já viu um movimento nessa direção. Até o momento, a maior parte do mercado ainda acredita numa alta de 0,50 ponto percentual. Está todo mundo de olho nas dicas vindas de Jackson Hole para entender as preocupações desses formuladores de política monetária com a inflação, as percepções deles sobre a continuidade desse processo e como que eles vão dar o remedinho para tentar acabar com essa inflação, que é a maior dos últimos 40 anos lá nos Estados Unidos. Diante de toda essa ansiedade, as bolsas americanas caíram firme, hein? Dow Jones perdeu hoje 1,90%, S&P 500 recuou 2,13%, Nasdaq caiu 2,55%. Essas foram as maiores perdas diárias nos principais índices acionários de Nova York desde o mês de junho deste ano. Esse temor por juros mais altos também acabou afetando o bom humor, ou melhor, afetando o humor e transformando em mau humor aqui no Brasil. E o Ibovespa terminou o dia numa queda de 0,89% aos 110.501 pontos. O nosso mapa dos ativos também mostra com muita clareza o que foi que aconteceu. Dá uma olhada aqui, amplamente vermelhinho. Até as grandes exceções aqui foram as ações da Petrobras, mesmo num dia de petróleo com muita volatilidade. As ações ordinárias avançaram quase 2%, assim como as ações preferenciais. Agora, todos os outros setores caíram de maneira majoritária, tá? Todo mundo, não sobrou nenhum setor. Esse setor majoritariamente subiu? Não, todos eles foram para baixo, o cenário ainda de muita cautela e de continuidade das perdas. Uma coisa que é bom também a gente lembrar é que, beleza, o Ibovespa caiu 2% na sexta-feira, caiu mais quase 1% hoje, mas esse clima de cautela por conta do que vai acontecer com os juros lá nos Estados Unidos acaba também estimulando uma realização de lucros. Afinal, nós estamos num rally importante no mês de agosto e Bovespa continua no positivo em 2022. Então, claro, abre espaço para a galera embolsar um pouco das diferenças que se fizeram nos últimos meses com a alta generalizada das ações das empresas aqui no Ibovespa e também lá nos Estados Unidos. Houve esse rally, né? Tem gente chama isso de rally de bear market. A gente vai continuar acompanhando aqui no Salão Notícias, sempre com a nossa lupinha bem de perto. Sobe essa música aí, Gu. Vamos encerrar essa nossa conversa. Antes, eu quero dar uma olhada como ficou a nossa enquete. Eu perguntei o que você acha da taxação de dividendos. E 58% da audiência do Salão Notícias diz que dividendos devem ser totalmente isentos de taxas. 36% dizem que devem ser isentos, mas até um determinado limite. E só 6% defendem que os dividendos sejam taxados independente da quantia em que eles sejam pagos aos acionistas. Muito obrigado a todos que participaram aqui da nossa enquete, que votaram, que deixaram os comentários, que estão animadíssimos aqui. Eu já vou me preparar para o JN hoje também, essa semana é para assistir coladinho, tá? Amanhã a gente tem mais, obviamente, aqui às 19 horas. Também tem ao meio-dia mais um episódio do Almoço com o Gestor. Você almoça junto com a gente aqui falando sobre estratégias e investimentos, meio-dia em ponto. Mas antes disso ainda, às 9 horas da manhã, tem a Beatriz Boiadia começando os serviços aqui, olhando para frente, entendendo o que deve fazer preço. Lembra, se você tem dúvidas sobre finanças pessoais, está passando por um momento difícil, não sabe o que fazer, se caso se compra uma bicicleta, participe aqui do nosso SOS Dinheiro, manda o seu e-mail com a sua história para a gente em gregory.prudenciano@suno.com.br. Obrigado, gente, pela audiência de vocês, pelo carinho, pelos comentários, pelos likes e pelas inscrições no canal, para a gente virar hoje ainda para a marca dos 52 mil inscritos. Até amanhã, grande beijo.